no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Brasil derruba embargo e volta a exportar carne bovina para a China.
Vendas tinham sido suspensas de forma preventiva após confirmação de um caso isolado de mal da vaca louca.
Decisão ocorre após encontro entre autoridades brasileiras e chinesas em Pequim. Luana Kari.
Para se ter uma ideia do impacto do fim do embargo na economia brasileira, só em dezembro do ano passado, a China importou quase 60% do total de exportações desse produto pelo país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Incentivo à cultura.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Rio de Janeiro para anunciar mudanças na Lei Rouanet.
Entre os objetivos, descentralizar a distribuição de recursos.
E ainda na capital fluminense, o presidente destaca o retorno dos programas sociais criados em gestões passadas.
Nós precisamos gerar emprego, que é a única coisa que garante tranquilidade e dignidade ao povo. É por isso que nós fizemos nesses primeiros 80 e poucos dias de governo a recuperação de todos os programas sociais que tiveram sucesso no meu período de governo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Em 2018, um incêndio de grandes proporções devastou o Museu Nacional no Rio de Janeiro.
Um acidente que comoveu o país, já que quase todo o acervo de 20 milhões de obras foi atingido pelas chamas.
Hoje, o presidente Lula fez uma visita às obras de restauração do museu.
O governo federal trabalha na captação de recursos, com parcerias estatais e privadas, para concluir as obras e reabrir a visitação ao público até 2026.
Durante a visita ao prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inspecionou as obras e conversou com os trabalhadores.
No dia do incêndio, no dia depois que vocês dominaram o incêndio, apagaram tudo, quando é que vocês começaram a trabalhar? Você começou em 2018?
Ele é o que é o mestre da obra.
Quais são os próximos passos?
Atingido por um incêndio de grandes proporções em 2018, o Museu Nacional teve a fachada do edifício e quase 90% do acervo destruídos pelo fogo. A coleção era composta por mais de 20 milhões de itens, que foram acumulados ao longo dos 200 anos de história. O orçamento total para esta recuperação do museu é estimado em 450 milhões de reais. Desse total, 180 milhões de reais ainda precisam ser captados. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a intenção do governo é atrair mais parceiros para conseguir concluir a obra até 2026.
Vamos agora concluir, garantir, o presidente colocou isso, garantir os recursos necessários que faltam e vamos antecipar o calendário. Esse é o nosso objetivo, vamos trabalhar juntos para antecipar a entrega, para que a gente possa entregar aberto ao público, né, o prazo aí no primeiro semestre de 2026, para que o presidente possa entregar a obra já para a licitação pública.
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloísio Mercadante, comentou o aporte do banco nas obras.
É a instituição que mais aporta recursos no Brasil para a preservação do patrimônio histórico, cultural. Mais da metade de tudo que foi feito em termos de restauração, recuperação, foi o BNDES que financiou. E aqui no Museu Nacional nós já aportamos 50 milhões de reais.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o Museu Nacional guardava o maior acervo de história de ciência natural da América Latina. A instituição é vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Reportagem Vladimir Platonov.
Incentivo à cultura e investimento em todas as regiões, com democratização do acesso.
Com esse objetivo, o presidente Lula vai assinar hoje, no Rio de Janeiro, um decreto que regulamenta o fomento cultural no país.
Entre as ações, mudanças na Lei Rouanet. Um suporte que permite a empresas e pessoas físicas repassarem parte do que pagariam de imposto de renda a projetos artísticos e culturais.
A cerimônia ocorre no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E é para lá que nós vamos agora, ao vivo, falar com a repórter Flávia Grossi. Oi, Flávia, boa noite.
Olá, boa noite, Mariana, Luciana e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a cerimônia vai começar daqui a pouquinho, viu, aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Plateias, balcões, frisas e os camarotes já estão lotados para o anúncio desse novo decreto de fomento cultural que será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto, ele traz mudanças na Lei Rouanet, que foi criada em 1991 e que incentiva o investimento da iniciativa privada no setor cultural por meio de isenção fiscal no imposto de renda, responsável pelo patrocínio anual de cerca de 3.500 ações culturais. A lei injeta cerca de 2 bilhões de reais por ano na economia criativa. Ela é a principal ferramenta de fomento à cultura no Brasil. Entre as mudanças anunciadas hoje, está a possibilidade de o Ministério da Cultura atuar junto aos patrocinadores por meio de editais públicos. A ideia é que os recursos sejam melhor distribuídos por todo o país, além do eixo sul-sudeste. As medidas vão ampliar os investimentos nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Flávia, sobre as mudanças na Lei Rouanet, tem medidas que ampliam a participação popular?
Olha, tem sim. De olho nesses realizadores de pequenas ações culturais, há definição de novos critérios de avaliação de resultados por tamanho de projeto, simplificando aí os processos e mantendo a segurança jurídica. Além disso, as novas regras estimulam ações afirmativas para mulheres, pessoas negras, povos indígenas, comunidades tradicionais de terreiro e quilombolas, de populações nômades e também de povos ciganos. E é importante ainda ressaltar que esse decreto ele vai renovar a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é responsável pela análise de todos os projetos que buscam a captação de patrocínio pela Lei Rouanet. Devem fazer parte dessa comissão representantes de povos indígenas, da cultura popular, além de especialistas em acessibilidade e combate à discriminação e preconceito.
E além de mudanças na Lei Rouanet, tem outras ações aí de estímulo à cultura previstas, Flávia?
Sim, Mário, o governo também deve anunciar avanços no fomento direto que tratam das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc e da Política Nacional de Cultura Viva, que beneficia populações em situação de vulnerabilidade social. Mariana, Luciano, volto com vocês.
Conversamos ao vivo com a repórter Flávia Grossi. Muito obrigado pelas informações.
E o IFAM, Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, deu posse hoje aos membros do Comitê Gestor do Cais do Valongo.
O Cais do Valongo é um sítio arqueológico no Rio de Janeiro, considerado o maior ponto de desembarque de escravos do mundo e reconhecido em 2017 como Patrimônio Mundial pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
O Comitê Gestor do Cais do Valongo é composto por 15 membros da sociedade civil e 16 representantes dos governos federal, estadual e municipal.
O grupo será responsável por planejar ações de preservação, revitalização e promoção do sítio arqueológico.
Durante o evento de posse no Museu de Arte do Rio, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, lembrou dos séculos de escravidão e de negros que foram obrigados a deixar suas terras em direção ao Brasil.
Nós estamos aqui, filhos desses que sobreviveram e buscando essa justiça, essa recomposição desse reconhecimento, desse lugar de reconhecer a grande colaboração, o grande legado trazido pelos povos africanos, pela raça negra na construção desse país.
Diversas personalidades da cultura, religião e movimento negro participaram do evento.
Entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que disse que o comitê gestor do Cais do Valongo, entre outras políticas públicas, é uma prova de respeito e reconhecimento com os ancestrais negros da população brasileira.
E mais cedo, ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula visitou o Complexo Naval de Itaguaí para conhecer o submarino Maitá, que deve entrar em operação ainda este ano.
Esse é o segundo de 4 submarinos totalmente fabricados no país, por meio do Programa de Desenvolvimento de Submarinos.
O Maitá faz parte de uma parceria com a França, que transfere tecnologia na construção de submarinos para o Brasil.
Além de reforçar a segurança da costa brasileira e agregar novas tecnologias ao trabalho das Forças Armadas, o programa também ajuda a movimentar a economia do país.
A iniciativa faz parte do PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos Brasileiro, e é fruto de um acordo de transferência de tecnologia e capacitação de pessoal com a França. Concluídos os testes finais, o Maitá será mais um meio naval a reforçar a proteção das águas brasileiras no Atlântico Sul. Em visita ao Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde estão sendo realizados os testes com o submarino, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância estratégica da indústria de defesa para o país.
Em todos os países do mundo, a indústria de defesa ela contribui com a economia como um todo, além de preparar de forma mais sofisticada, com muito conhecimento científico e tecnológico, as nossas Forças Armadas e o próprio país. Quanto mais preparada ela tiver, mas ela vai cuidar da nossa soberania nacional, ela vai cuidar da nossa fronteira, ela vai cuidar do nosso espaço aéreo, vai cuidar da nossa floresta, das nossas riquezas minerais. Poucos países do mundo têm a estrutura que está sendo montada nessa base naval.
O Programa de Submarinos Brasileiro já gerou mais de 60 mil empregos diretos e indiretos. A previsão é de que o Maitá seja incorporado à Marinha no segundo semestre deste ano. Na sequência, serão entregues os outros dois submarinos da série, conhecidos por Toneleiro e Angostura, que estão em diferentes fases de desenvolvimento. Está prevista ainda a construção de um quinto modelo de propulsão nuclear. Todos serão usados na defesa da costa brasileira e dos 3 milhões e meio de quilômetros quadrados da chamada Amazônia Azul, área marítima de atividades pesqueiras, exploração de recursos biológicos e minerais, e por onde trafegam 95% do comércio exterior brasileiro. Reportagem Priscila Terezo.
E além da geração de empregos, os projetos estratégicos das Forças Armadas desenvolvem novas tecnologias para o país.
A chamada indústria de defesa produz armamentos, aeronaves e todo o material que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica precisam para garantir a soberania brasileira.
A indústria de defesa é uma das principais geradoras de tecnologia, emprego e renda para o país. São cerca de 2 milhões e 900 mil empregos gerados pelo setor, de acordo com dados do estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O assessor-chefe da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, almirante da reserva Luiz Roberto Cavalcante Valicente, explica como o desenvolvimento de projetos estratégicos fortalece a indústria nacional de defesa.
Como exemplo, no caso do PROSUB, do programa nuclear, nós podemos destacar aí a criação de mais de 60 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos, o intercâmbio com cerca de 18 universidades e institutos de pesquisa, instituições de pesquisa, além de mais de 400 empresas envolvidas.
Fazem parte da base industrial de defesa brasileira empresas estatais ou privadas que participam de uma das etapas de pesquisa, produção ou manutenção de produtos estratégicos de defesa. Reportagem Lani Barreto.
Ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula reafirmou o compromisso com a geração de mais empregos no país para a retomada da economia.
E destacou a volta de programas sociais criados em seus mandatos anteriores.
A economia brasileira precisa crescer. Nós precisamos gerar emprego. É a única coisa que garante tranquilidade e dignidade ao povo. Todo mundo ganha um pouco, todo mundo consome um pouco, a economia volta a crescer. É esse país que eu quero construir. É por isso que nós fizemos, nesses primeiros 80 e poucos dias de governo, a recuperação de todos os programas sociais que tiveram sucesso no meu período de governo.
O presidente Lula também adiantou que no marco de 100 dias de gestão, o governo vai anunciar um novo plano de desenvolvimento para o país.
Nós vamos então apresentar um outro programa de desenvolvimento para esse país. Nós temos que fazer estrada, temos que fazer ponte, temos que fazer ferrovia, temos que cuidar do saneamento básico, cuidar do tratamento da água, nós temos que cuidar da saúde, cuidar da educação.
A China vai voltar a comprar carne bovina brasileira.
As vendas tinham sido suspensas de forma preventiva em fevereiro, após a confirmação de um caso isolado de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca, no estado do Pará.
O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, após reunião com autoridades do governo chinês em Pequim.
De tudo que o Brasil exporta de carne bovina, quase 60% tem como destino a China.
A liberação das exportações para o país asiático vale para animais abatidos a partir do dia 24 de março. Para se ter uma ideia do impacto do fim do embargo na economia brasileira, só em dezembro do ano passado, a China importou cerca de 99 mil toneladas de carne bovina do Brasil, o que representa quase 60% do total de exportações desse produto pelo país. A retomada da comercialização ficou decidida após reunião do ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, com autoridades do governo chinês no país asiático. Ele destacou a importância de o país ter um sistema agropecuário ativo.
Compreende a necessidade de ter um sistema que informe, dá transparência, isso dá credibilidade e oportunidade. Tenho certeza que esse é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira.
Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina informou que os embarques devem ser normalizados nos próximos dias e avaliou que o episódio demonstra mais uma vez a segurança sanitária da carne bovina brasileira e atesta para todos os mercados a transparência e eficiência da cadeia produtiva. A venda de carne bovina para a China foi suspensa no dia 23 de fevereiro, depois da confirmação de que um boi no Pará apresentava sinais da doença conhecida como mal da vaca louca, que afeta o sistema nervoso dos animais. As tratativas para que as exportações fossem restabelecidas tiveram início após a realização de exames laboratoriais, que descartaram o risco de contágio do rebanho. Reportagem Luana Karen.
A arrecadação do governo com impostos e contribuições foi recorde em fevereiro, chegando a mais de 158 bilhões de reais.
A soma de impostos, contribuições e outras receitas arrecadadas pelo governo federal no mês de fevereiro superou 158 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 1,28% na arrecadação, se comparado ao mesmo mês do ano passado. É o melhor fevereiro desde o início da série histórica, em 1995. Entre os fatores que influenciaram na arrecadação está um aumento de 12% na arrecadação sobre rendimentos de aplicações, que ocorreu por causa da alta dos juros. Houve um aumento também na arrecadação da contribuição previdenciária, como explicou o chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
Tivemos um crescimento real de 6,28% na contribuição previdenciária, em razão do crescimento da massa salarial, que foi apontada aí, segundo o IBGE, na casa de 18%. Nós temos a surpresa positiva do desempenho da massa salarial, né, que significa que a atividade econômica também vem acompanhada de uma retomada do nível de emprego.
No acumulado do primeiro bimestre, a arrecadação federal somou 410 bilhões de reais, 1,19% a mais que no mesmo período de 2022. Reportagem Márcia Fernandes.
E com a arrecadação maior, o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas.
Segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a equipe econômica vem fazendo ajustes para garantir que o déficit previsto no orçamento deste ano, que era de 230 bilhões de reais, seja reduzido para 120 bilhões de reais.
O déficit ocorre quando as contas públicas fecham um ano com saldo negativo.
Apesar dos esforços para conter o desequilíbrio, a ministra mencionou que o foco neste momento está em melhorar o gasto público e não em fazer cortes de despesas.
que este momento, que é um momento em que o Brasil não cresce e que nós temos um problema de 33 milhões de pessoas passando fome e um problema ainda de desemprego, ainda que níveis mais equivalentes aos níveis históricos de 8, 9%, agora não é hora de falar nesse primeiro bimestre ou nesses dois primeiros bimestres de gastos, de cortes de gastos. É hora de falar de qualidade de gastos. O corte que estamos fazendo é no supérfluo. O corte que nós estamos fazendo é na gestão. O corte que nós estamos fazendo em relação à máquina pública.
Simone Tebet disse ainda que pediu a todos os ministérios que façam uma revisão dos restos a pagar de programas de governo que ficaram pendentes do ano passado para analisar a legalidade desses gastos e a necessidade deles.
Organizações que atuam com mulheres usuárias de drogas ou que são afetadas pelo tráfico, em especial negras e indígenas, vão poder ter acesso a 6 milhões de reais.
E um grupo de trabalho com vários ministérios vai propor ações de cidadania, assistência, saúde e acesso a trabalho e renda a essas mulheres.
O grupo de trabalho anunciado nesta quinta-feira vai propor ações voltadas às mulheres que usam drogas e vivem em situação de vulnerabilidade. Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o grupo vai contar com a participação dos Ministérios da Saúde, das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas, do Trabalho e Previdência e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou a importância de fortalecer as políticas para essas mulheres.
É preciso você olhar de verdade para os invisibilizados, para aqueles excluídos. Nós somos contra qualquer forma de escravidão ou de escravização. Inclusive as pessoas que são escravizadas pelo abuso de álcool, aqueles que são escravizados pelo abuso de drogas.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou que as mulheres indígenas também estão vulneráveis à questão das drogas.
Nos territórios indígenas precisamos ainda, né, por meio dessa política, a gente ter esses dados, porque a gente sabe que existe, a gente sabe que tem um crime organizado, que tem um tráfico de drogas, principalmente nas regiões de fronteiras. Meninas são cooptadas, as meninas são violentadas, né? E a gente precisa fazer esse enfrentamento.
Durante o evento, também foi anunciada a liberação de cerca de 6 milhões de reais para apoiar organizações da sociedade civil que atuam em defesa das mulheres afetadas pelo tráfico, em especial negras e indígenas. Os recursos serão liberados por meio do edital Fortalecendo Coletivos. Ele terá duas etapas de financiamento. A primeira, agora já em março, que vai beneficiar uma organização por região do país. O dinheiro referente à segunda fase será liberado em agosto e vai contemplar 3 organizações por região. Ao todo, serão 20 iniciativas contempladas. A secretária nacional de políticas sobre drogas, Marta Machado, cita algumas iniciativas que podem receber o financiamento.
As organizações da sociedade civil que trabalhem com mulheres, façam trabalhos de acesso à renda, participação social, acesso à saúde, a direitos. A gente está privilegiando diversos grupos de mulheres, falando de mulheres que usam drogas e que têm dificuldade de acesso a serviço, de mulheres em situações de risco, de aliciamento pelo tráfico, de mães, de vítimas da violência também estão no nosso foco. As organizações que trabalham com mulheres indígenas.
O edital está disponível no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no endereço gov.br/MJ. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no extinto Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, conhecido como Pátria Voluntária. A fiscalização constatou que não havia critérios objetivos e isonômicos para selecionar as instituições sociais beneficiadas com os recursos. A análise do TCU também verificou que os resultados das avaliações de cadastramento, credenciamento e habilitação não foram publicados. O programa foi criado pela Presidência da República em 2019 para fomentar a prática do voluntariado no Brasil. O tribunal recomendou à Casa Civil que providencie transparência ativa aos atos de seleção, gestão e controle de prestações de contas das beneficiárias. O Pátria Voluntária foi extinto pelo atual governo no início deste ano. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo forma a maioria para validar a contratação de transporte rodoviário sem licitação.
STJ revoga a prisão preventiva de mais de 6 anos e comunica ao CNJ excesso de prazo em Pernambuco.
Em São Paulo, morador é expulso de condomínio por causar atos prejudiciais ao convívio coletivo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF formou maioria na sessão plenária desta quinta-feira para reconhecer a constitucionalidade da lei que permite a contratação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sem necessidade de licitação.
O julgamento ainda não foi concluído, pois faltam votar as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Neto Costa.
O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2 ações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros contra as alterações na legislação que permitem a oferta de serviços de transporte coletivo de passageiros por meio de simples autorização. Até o momento, a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a Constituição Federal prevê a possibilidade de o Estado autorizar, sem licitação prévia, a prestação de serviços pelo setor privado. O julgamento pode voltar para a pauta na próxima sessão plenária.
STJ concede habeas corpus ao homem que está há mais de 6 anos em prisão preventiva.
E comunicou esse caso de excesso de prazo no Judiciário de Pernambuco ao Conselho Nacional de Justiça para que o órgão tome providências. Fátima Uchoa.
No ano passado, a sexta turma do STJ já havia levado ao CNJ a situação de um homem que ficou 11 anos preso em Pernambuco à espera do julgamento. No novo processo, o réu teve a prisão temporária convertida em preventiva em 2016. Para a ministra relatora no STJ, Laurita Vaz, apesar da gravidade dos crimes imputados e dos fundamentos da prisão preventiva, o atraso no julgamento pelo Tribunal do Júri indica a caracterização do constrangimento ilegal à vista do excesso de prazo no julgamento. Assim, a preventiva foi substituída por outras cautelares, como o monitoramento eletrônico e a proibição de o réu se afastar da comarca sem autorização judicial.
Integração de horas extras habituais no repouso semanal repercute nas demais parcelas salariais.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
A reclamação trabalhista foi ajuizada por um carregador contratado por uma rede atacadista de Salvador, Bahia, que pretendia obter direitos trabalhistas. O Tribunal Pleno do TST decidiu que o valor do descanso semanal remunerado majorado pelo pagamento habitual de horas extras deve repercutir também sobre outras parcelas salariais, como férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS. Esse entendimento deve ser aplicado às horas extras prestadas pelo trabalhador a partir de 20 de março deste ano.
Mantida a decisão que beneficia uma mulher que perdeu o bebê durante o trabalho de parto.
O Hospital Universitário de Brasília foi responsabilizado pelo erro médico, Marcelo Della Libera.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, negou a apelação e manteve a decisão que condenou a Fundação Universidade de Brasília a pagar indenização de R$ 180 mil a uma mulher que perdeu o bebê durante o trabalho de parto. A desembargadora Daniele Maranhão concluiu que houve falha na prestação de serviço. serviço. Ela considerou que houve prolongamento excessivo para o parto normal, o que provocou o sofrimento fetal e a morte do bebê.
A terceira vara civil de Praia Grande, em São Paulo, julgou procedente o pedido de um condomínio para expulsão de um morador que causava atos prejudiciais ao convívio coletivo.
Segundo os vizinhos, ele importunava sexualmente as moradoras, xingava com termos depreciativos, racistas e homofóbicos, além de fazer ameaças e intimidações quando advertido.
Em caso de descumprimento da decisão judicial, a pena é de remoção forçada com utilização de força policial.
O juiz lembrou que o direito de propriedade não é absoluto e que deve-se privilegiar os vizinhos que se comportam de modo adequado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissões mistas para análise de MPs voltarão a funcionar no Congresso Nacional. Projeto que cria o título Cidade Amiga do Idoso é aprovado pelo Senado e volta para a Câmara dos Deputados. Comissão vai discutir em audiência pública projeto que trata da perda de imóvel onde for encontrado o trabalho escravo. Boa noite. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, decidiu pela volta das comissões mistas das medidas provisórias. Ele já encaminhou para a Câmara dos Deputados 13 MPs do ex-presidente da República. Repórter Érica Christian.
Em resposta ao senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, decidiu pela retomada das comissões mistas das medidas provisórias, que estavam suspensas desde 2020 por conta da pandemia. Na prática, as MPs não serão mais votadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sendo discutidas antes nas comissões. Rodrigo Pacheco, no entanto, informou que as 13 MPs de Bolsonaro serão analisadas logo pelos plenários das duas casas. Além da Constituição, ele citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal a favor das comissões mistas.
Não é um compromisso com o governo, necessariamente, é um compromisso com o Brasil de que medidas provisórias sejam apreciadas, sob o rito previsto na Constituição Federal, com a instituição e a instalação imediata das comissões mistas.
O líder do PSD, senador Otto Alencar, da Bahia, negou que as comissões mistas esvaziem as atribuições dos deputados, que vão participar dos colegiados, terão relatorias e a palavra final sobre as MPs.
Não é para o meu bem, nem para o bem de nenhum deputado ou senador, pelo bem do Brasil aprovar medidas provisórias do novo governo, que não pode esperar mais depois de medidas editadas, vão fazer 60 dias sem apreciação.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou a votação das medidas provisórias do ex-presidente Bolsonaro a partir do dia 27.
O Senado aprovou o projeto que cria o título Cidade Amiga do Idoso para incentivar nos municípios ações inclusivas para essa parcela da população brasileira. Por causa de mudanças no texto original, a proposta voltará para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Janaína Araújo.
O projeto aprovado no Senado cria o título Cidade Amiga do Idoso para cidades que adotarem políticas e iniciativas de tratamento mais digno às pessoas idosas nas áreas de transporte, moradia, serviços de saúde e de segurança, entre outros setores. A proposta para tornar as cidades mais amigáveis aos idosos, promovendo o bem-estar dessa parcela da população, foi relatada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, na Comissão de Educação. Ela explicou como os municípios serão escolhidos, além de outras regras.
A escolha será feita por conselho composto por representantes do governo federal, estaduais, distrital e municipais, bem como por integrantes das entidades representativas da população idosa.
empresa.
O título será válido por 3 anos, podendo ser utilizado em documentos oficiais da municipalidade. A honraria poderá ser revogada caso o município não cumpra os compromissos assumidos.
Devido às mudanças feitas pela Comissão de Direitos Humanos para suprimir o prazo de regulamentação a ser feito pelo Poder Executivo e inserir uma cláusula de vigência, a proposta volta à análise da Câmara.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que prioriza os crimes contra a administração pública nas ações judiciais. Também foi aprovado o convite para Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, prestar esclarecimentos sobre monitoramento de cidadãos. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que dá prioridade em todas as instâncias do Poder Judiciário para as ações de improbidade administrativa e as ações penais que apurem crimes contra a administração pública. O relator foi o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe.
O CPP hoje já prevê prioridade de tramitação, mas apenas para crimes hediondos. A proposta adiciona vários crimes contra a administração pública. Adicionar crimes na lista de prioridade levanta o questionamento de por que esses crimes e não outros, assim como cria incentivo para que novos crimes sejam adicionados no futuro. Optamos por manter a designação genérica crimes contra a administração pública.
Os senadores também aprovaram um convite para que Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, preste esclarecimentos na comissão sobre a utilização de um suposto sistema secreto de monitoramento de cidadãos, sem registro ou justificativo oficial.
Já a Comissão de Direitos Humanos vai discutir em 2 audiências públicas a perda do imóvel onde for encontrado o trabalho escravo. O primeiro debate será na próxima quarta-feira, dia 29. Os nomes dos convidados ainda serão confirmados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Irã, do PP de Roraima, a Comissão de Direitos Humanos vai promover 2 debates sobre o projeto de lei que prevê perda da propriedade em que se encontre trabalho escravo. A primeira audiência será no dia 29 de março e a segunda no dia 10 de abril, para votação no dia 12. Ao citar o resgate de trabalhadores em situação de escravidão em vinícolas gaúchas, o autor, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, defendeu a rápida aprovação da proposta.
Escravidão é algo que não podemos tolerar, de forma alguma. Nós estamos convivendo, em pleno século XXI, com essa chaga indelével de todos os crimes humanos, esse se perpetua como dos piores. E a resposta da civilização ao crime de escravidão do século XXI, no meu entender, tem que ser dura. Tem que ser firme.
O relator Fabiano Contarato, do PT Capixaba, ressaltou que, pelo projeto de lei, a perda da propriedade apenas acontecerá depois de decisão final da Justiça. Ao destacar que há formas modernas de trabalho escravo, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu revisar o conceito de escravidão.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu nesta quinta-feira o bloqueio anunciado pelo BNDES a produtores com indícios de desmatamento ilegal. Representantes do Banco, do IBAMA, da Embrapa, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participaram da audiência pública. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O representante do BNDES, Marcelo Cardoso, explicou que foi um percentual mínimo de irregularidades e que o empréstimo continua reservado para o produtor até que ele comprove a situação regular.
Provamos mais de 5 mil operações e apenas 58 operações elas caíram nesse filtro. E 9 operações os produtores já conseguiram trazer a documentação e elas tiveram seguimento.
Rodrigo Justus de Brito, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, se mostrou indignado com a divulgação feita pelo BNDES das suspensões de crédito, criminalizando, segundo ele, todo o setor.
O que nós criticamos é a forma pela qual está sendo tratado um setor. Nessa mesma semana, ouvimos também a diretora do BNDES, a Tereza Campelo, falando que o agro é predatório.
Para o senador Jaime Bagato, ele do PL de Rondônia, está na hora de reconhecer a importância do agronegócio como força econômica e de preservação do meio ambiente.
Não faz justiça também nós sermos chamados pela uma imprensa de bandidos, chamados, colocado nós como vilão.
Gui de Capdeville, diretor de pesquisa e inovação da Embrapa, afirmou que o aumento de produtividade é a chave para diminuir os desmatamentos.
A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, denunciou em plenário que foi vítima de um ataque classificado por ela de lamentável e repugnante. Numa entrevista ao vivo a uma emissora de rádio de Campo Grande, Soraya Tronic foi surpreendida por uma pergunta enviada em áudio por um ouvinte com conteúdo ofensivo à sua honra. Ela contou que, logo após o ocorrido, se dirigiu até a Polícia Federal para registrar um boletim de ocorrência, porque acredita que a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para calúnias, injúrias e difamações. A senadora pontuou que qualquer pessoa que agir dessa forma deve responder na Justiça. Soraya Tronic completou dizendo que a garantia constitucional da liberdade de expressão não está acima da garantia constitucional dos direitos de personalidade, do direito à honra, à reputação e à consideração social.
Discordar é um direito de todos nós, mas é um direito que se exerce dentro dos limites do respeito, da integridade e da verdade. Na condição de mulher e na condição de cidadã brasileira, nunca aceitei e não vou aceitar que me ofendam, que caluniem e não aceito também que façam isso com ninguém.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputadas grávidas ou lactantes poderão votar de maneira remota.
Projeto cria símbolo nacional para identificar pessoas que têm deficiência oculta.
Seminário na Câmara defende Pacto Social Mundial em defesa da água.
Boa noite. Seminário realizado na Câmara celebrou o Dia Mundial da Água e defendeu um Pacto Social Mundial em defesa do bem. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a discussão.
A iniciativa do debate partiu da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, em parceria com o Movimento dos Atingidos por Barragens e a Federação Nacional dos Urbanitários, que também promoveram encenações e manifestações em defesa da água. O filósofo Leonardo Boff citou os problemas mundiais em torno da água, como escassez, disputas fronteiriças e exploração econômica por meio de multinacionais, e defendeu um grande consenso internacional em torno do tema.
Nenhuma questão hoje é mais importante do que a questão da água. Dela depende a sobrevivência de toda a cadeia de vida e, consequentemente, a solidariedade social e a cooperação. É um elemento que pode ser a base para um pacto social mundial que não existe ainda e é urgente que exista. Da forma como tratamos a água, dependerá em parte o futuro da vida no planeta.
No Brasil, Leonardo Boff elogiou os movimentos sociais, como o dos atingidos por barragens, que não se restringiram aos riscos de rompimento de barragens e também denunciam os perigos da privatização da água e do deslocamento forçado das populações, sobretudo os ribeirinhos e povos tradicionais. A agricultora familiar Maria José contou os riscos ao Rio Formoso, no oeste da Bahia, em região de expansão do agronegócio.
Esses grandes empreendimentos tiram o nosso sossego. Em pleno período de pandemia, nós passamos por vários assédios e várias violações de direitos. As empresas barrageiras começaram a chegar em Coribe e em Jaburandi, com o projeto de querer represar o nosso rio, construindo um muro de 37 metros e alagando uma área de mais de 500 hectares. Ao longo do tempo, eles vão mudando o nome das empresas. Porém, o projeto é o mesmo, que é a apropriação de nossas terras e de nossas águas.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, também citou conflitos recentes envolvendo os indígenas.
Quando falam, mas por que que os Yanomami estão passando sede, passando fome? Porque tem o território contaminado, as águas contaminadas, o peixe contaminado. 70% das crianças Yanomami estão com as vidas condenadas de mercúrio. O povo Guarani Kaiowá, as mães têm os filhos contaminados ainda no útero pelo envenenamento. Se as pessoas, inclusive nessa casa no Congresso Nacional, não sente sensibilizada, porque não está sujeita a morrer pelos conflitos territoriais, pelo conflito das águas, nós vamos morrer por algo em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a Câmara está atenta ao tema. A Casa analisa a proposta que inclui o acesso à água potável na lista de direitos e garantias fundamentais da Constituição.
A questão climática, o manejo das lavouras, o uso de agrotóxicos, todo esse modelo de exploração exploração também da natureza acaba prejudicando enormemente a água para o consumo humano. Trabalhar o manejo de ecossistemas, protegendo as nascentes e garantindo, inclusive, que o saneamento, o acesso à água potável sejam percebidos e assegurados como direito humano, é a missão nesse dia que nós celebramos o direito à água no Brasil e no mundo.
O Dia Mundial da Água foi criado na Eco 92, a conferência da ONU sobre meio ambiente realizada no Rio de Janeiro. Para este ano, a ONU sugeriu o tema Acelerando Mudanças, seja a mudança que você quer ver no mundo, com foco em consciência sobre o uso racional da água. O Brasil tem 13% dos recursos hídricos do mundo, mas enfrenta problemas crônicos de desperdício e de desigualdade na distribuição de água. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a importância da preservação da água como fonte de vida. O deputado alerta para a crise hídrica global e enfatiza que a responsabilidade de preservar a água é compartilhada por todos.
Luiz Couto menciona estudos que apontam para uma redução média de 83% nas populações de espécies que vivem em água doce desde 1970. Ele adverte que, sem ações efetivas de preservação, a qualidade e a disponibilidade da água serão afetadas.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, defende a aprovação de projeto que cria o programa Sede Zero, assegurando o direito de acesso à água potável e ao esgotamento sanitário às populações vulneráveis e de baixa renda.
Joseildo Ramos lembra que o direito à água e ao saneamento básico são garantidos por acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte. O deputado afirma ainda que a crise humanitária que afeta o povo Yanomami é fruto da desestruturação dos órgãos de controle ambiental durante os últimos 4 anos.
Direitos Humanos.
A Câmara aprovou o projeto que cria um símbolo nacional para identificar as pessoas que têm alguma deficiência oculta, ou seja, uma deficiência que as demais pessoas não percebem. Mais informações na reportagem de Marcelo Lascher.
Em muitos casos, essas pessoas aparentemente sem qualquer tipo de deficiência têm dificuldade de conseguir tratamento prioritário e enfrentam até questionamentos de terceiros em filas de embarque, em bancos e até mesmo em casos de atendimento de urgência. O projeto aprovado institui como símbolo a ser usado por essas pessoas o cordão de fita com desenhos de girassóis. De acordo com o texto aprovado, o uso do símbolo será opcional e mesmo quem não usar terá garantido seus direitos. De acordo com o autor da proposta, deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o uso do símbolo beneficia, por exemplo, pessoas com transtorno de espectro autista, surdez ou outras deficiências não explícitas.
É o cordão de girassol que pessoas com deficiências invisíveis, que aparentemente nós não vamos identificar a deficiência dela, como o autismo ou a surdez, e ela precisa de um tratamento rápido, diferenciado. E não é obrigatório, mas a pessoa com deficiência, por exemplo, vai viajar, coloca o cordão e o funcionário vai identificar que aquela pessoa precisa de um atendimento prioritário e diferenciado.
O texto original foi alterado pelo relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Ele acrescentou a previsão de que o uso do símbolo não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado. Ele classificou a proposta como simples e de fácil execução.
Matéria que é de simples execução, mas que melhora a vida de milhares de pessoas no nosso país, dando a oportunidade às pessoas com espectro autista, às pessoas que têm deficiências não visíveis, terem a prioridade que lhes é cabida por direito, mas também, inclusive, tirando do incômodo as pessoas que muitas vezes sofrem ao presenciar nas filas, pessoas com autismo sofrendo por não conseguirem ficar naquele tumulto.
O projeto que institui o cordão de fita com desenho de girassóis para identificar pessoas com deficiência foi aprovado de maneira simbólica e seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Educação.
Capitão Alden, do PL da Bahia, critica a decisão do governo de extinguir a diretoria responsável pela ampliação e execução dos colégios cívico-militares no Ministério da Educação. Segundo o parlamentar, existem estudos que comprovam a eficiência do modelo de ensino em todas as regiões do país.
Capitão Alden destaca que a violência física foi reduzida em 82% nos colégios cívico-militares. A violência verbal diminuiu 75%. a violência patrimonial caiu 82% e a evasão e o abandono escolar em mais de 80%.
Segurança Pública.
General Girão, do PL, expressa preocupação com a segurança pública no Rio Grande do Norte, destacando a incapacidade do governo estadual em lidar com os recentes ataques criminosos em vários municípios. Para o parlamentar, a situação atual justifica a intervenção das Forças Armadas.
Além disso, o general Girão critica a decisão do governo potiguar em não conceder uma redução ou parcelamento dos impostos para os comerciantes e empresários afetados pelos ataques.
Caroline de Tony, do PL de Santa Catarina, cobra do ministro da Justiça um posicionamento sobre a prisão em segunda instância e a política de armas. A deputada afirma que a participação de Flávio Dino em reunião da Comissão de Constituição e Justiça será importante para o esclarecimento dos fatos.
Caroline de Tony também questiona se a gestão Lula pretende ou não endurecer as leis penais do país. Para ela, antes de lançar programa que prevê a instalação de câmeras nas fardas de policiais, é preciso apresentar ações concretas de combate ao crime organizado.
Economia.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, responsabiliza o presidente Lula por uma série de acontecimentos que prejudicaram o país nas últimas décadas, como a falência de estatais e dos planos de previdência dessas empresas.
José Medeiros acrescenta que a economia brasileira ia bem até o presidente Lula começar a culpar o mercado e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por problemas que afetam a população, como os juros altos.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que a privatização dos portos brasileiros, realizada pelo governo Bolsonaro, é um projeto de morte que beneficia empresas sem experiência na gestão portuária e prejudica a população brasileira.
Hélder Salomão alega que a promessa de redução das tarifas portuárias anunciadas pela gestão anterior na prática não se concretizou e cita como exemplo a venda da estatal Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa. Segundo a notícia publicada na imprensa, a taxa para navios cobrada pela empresa será reajustada em 1.800%.
Política.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, demonstra sua indignação com a afirmação feita pelo presidente Lula em entrevista, quando questionado a respeito do período em que estava preso e que disse que queria se vingar do juiz Sérgio Moro.
Maurício Marcon cita dois artigos da lei do impeachment que trata de incitação à violência e de conduta incompatível com o decoro do cargo para solicitar ao líder da oposição que abra o processo contra o presidente.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara, afirma que vai apresentar um pedido de impeachment contra Lula, motivado pela entrevista em que o presidente fala sobre sua revolta contra o então juiz e hoje senador Sérgio Moro.
Para Carlos Jordi, a frase instiga atos de violência e demonstra o revanchismo de Lula contra seus opositores. O deputado também menciona a operação da Polícia Federal contra membros do PCC e diz ser necessário descobrir quem mandou matar o senador e sua família.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acrescenta que a fala de Lula, assim como seus ataques ao Banco Central e a incitação da população a ir às casas de parlamentares pressionarem por votações, colocam em risco a vida de parlamentares e do presidente do Bacen e a economia nacional.
Luiz Lima sugere ao presidente do Banco Central que deixe o cargo para que a economia caminhe para uma grande crise e assim o país possa ressurgir do caos.
Na opinião de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, é preciso investigar a relação entre a fala do presidente Lula de querer se vingar de alguns agentes públicos com um plano de facção criminosa para matar um senador da República.
Gustavo Gayer afirma que não tem medo de criminosos e que vai continuar defendendo seus valores e princípios, mesmo que sejam contrários ao governo federal.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, pede que os petistas expliquem a coincidência entre a fala do presidente Lula, que supostamente pretendia prejudicar o senador Sérgio Moro, com um plano de uma facção criminosa para matar o ex-juiz.
Cabo Gilberto Silva também questiona a ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sem escolta policial reforçada, apesar dos alertas de que a área é controlada pelo tráfico de drogas.
Dandara, do PT de Minas Gerais, repudia a descontextualização que os deputados de oposição têm feito sobre a fala do presidente Lula, como se ela tratasse do tempo presente.
Dandara defende a integridade, a trajetória e a hombridade do presidente. A parlamentar destaca que poucos homens tiveram coragem de enfrentar a injustiça, indo livremente para a prisão para defender sua inocência.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, cumprimenta a Polícia Federal pela atuação contra o plano de sequestro e assassinato de Sérgio Moro e outras autoridades. A deputada comemora o retorno da autonomia à instituição e afirma que é graças à liberdade de atuação que atos criminosos voltaram a ser investigados e coibidos, independentemente de posição partidária e política.
Denise Pessoa reforça ainda pedido para a criação de comissão externa para acompanhar as denúncias de trabalho análogo à escravidão que ocorreram no Rio Grande do Sul. A deputada relembra que foram encontradas mais de 200 pessoas submetidas a jornadas exaustivas sob tortura e choques elétricos.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirma que o governo anterior foi o único que realmente combateu o crime organizado, além de ter batido recorde na apreensão de drogas. O deputado também insinua que existe uma relação entre o atual governo e o crime.
Eduardo Bolsonaro critica a viagem extraoficial à Venezuela do assessor especial de Lula no começo de março deste ano. Na visão do deputado, é inaceitável que Amorim tenha sido enviado em missão secreta para ampliar relações com um país dominado pelo tráfico de drogas.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, elogia a retomada da tradição diplomática e de articulação do governo brasileiro no exterior. Na avaliação da deputada, esse tipo de política havia sido abandonado quando Bolsonaro estava no comando do país.
Ana Pimentel celebra algumas iniciativas na área da saúde, como a liberação de verbas para a redução das filas do SUS e o retorno do Programa Nacional de Imunização, além do lançamento do programa Mais Médicos. Ela destaca ainda a volta do Bolsa Família e o reajuste das bolsas de graduação e pós-graduação.
Ricardo Salles, do PL de São Paulo, critica a demora na convocação da sessão conjunta do Congresso Nacional para instalar a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Segundo o deputado, o atraso pode prejudicar as investigações por ampliar a possibilidade de perda de provas e de informações relevantes.
Ricardo Salles também defende a instalação na Câmara da CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O deputado afirma que toda a sociedade tem interesse em saber quem financia, organiza e se beneficia das invasões promovidas pelo MST.
O plenário da Câmara aprovou alteração no regimento interno da Casa que permite às deputadas grávidas, a partir da 30ª semana de gestação, participar de votações de maneira remota. O mesmo direito será garantido mediante a apresentação de atestado médico. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
O projeto de resolução apresentado pelas deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e Luísa Canziani, do PSD do Paraná, garante ainda a essas deputadas o direito de participar das atividades parlamentares de maneira remota durante 6 meses, período que equivale à licença gestante. Isso porque a Constituição obriga a convocação de suplente para o lugar de parlamentares que se licenciarem por período superior a 120 dias. A alteração no regimento permite que a deputada goze 120 dias de licença após o parto e possa participar das votações de maneira remota nos 60 dias seguintes, sem ser substituída por um suplente. As autoras da proposta argumentaram que a presença física nas sessões da Câmara é um risco para as deputadas grávidas que necessitam se deslocar de avião. Para a deputada Soraya Santos, uma das autoras, A medida corrige uma injustiça.
Agora, nessa casa, as deputadas gestantes que precisam e têm necessidade de pegar avião para voltar para os seus estados, ela tem vários impedimentos. Muitas vezes ela tem um problema de saúde no deslocamento de placenta. Muitas vezes é avançada o número de semanas. Elas não podiam mais pegar avião. E, neste momento, essa casa faz outra reparação, dando a elas o direito de votar justamente através da votação remota, garantindo a elas o exercício da sua profissão.
A mudança no regimento foi aprovada de maneira simbólica e comemorada pela bancada feminina. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a alteração é uma garantia para a deputada e para o bebê.
Muitos podem se perguntar por quê. Porque há recomendações médicas para que a gente não viaje nesse período. Isso também aconteceu comigo, porque a gestação já está avançada. E bem como também poder participar das votações remotamente até os 6 meses de idade do bebê, né? Acho que isso é fundamental, porque garantir o direito, de fato, à licença maternidade, os cuidados com os bebês nos primeiros momentos de vida.
A partir de sugestões de lideranças partidárias, a relatora do projeto, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, incluiu no texto outras alterações no regimento. Uma delas deixa claro que nenhum projeto será distribuído a mais de 4 comissões permanentes da casa. Outra aumenta de 15 para 20 o total de vice-líderes do governo em função do aumento do número de comissões. A alteração no regimento que permite votação remota para deputadas grávidas e lactantes foi aprovada de maneira simbólica e entrou em vigor imediatamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.